A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexandre Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexandre Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando por enquanto só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E logo tem uma correção, ou melhor, uma novidade, além do botão que eu acabei de mencionar, o Agora no Ar, tem ainda uma editoria bem nova, recente, chamada Rádio, fica lá na barra de cima do site. Aí tem as opções como programas, ou seja, um arquivo de programas nossos de outras datas que podem ser acessados, e entrevistas que os nossos colaboradores fazem com os convidados, que não são poucos, né? Então, todas elas agora separadas numa editoria à parte. E, além disso, até temos uns dados bem positivos, assim, de pessoas acessando dos celulares ou tablets, né, os aparelhos móveis. E isso ficou ainda mais fácil agora com o lançamento, desde semana passada, do nosso aplicativo Sputnik, gratuito, disponível nas lojas da Google Play e da App Store para, respectivamente, os aparelhos que usam sistema operacional Android e para o iOS, né, que é usado pela Apple. Então, as pessoas podem entrar lá, baixar de graça e ter acesso bem cômodo, bem mais prático, né, ao nosso conteúdo, tanto o site na íntegra como também o programa de rádio pode ser ouvido através desse aplicativo.
Meu caro Lincoln Martins, vamos então aos destaques do site br.sputniknews.com. Declaração do ministro do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov. Ucrânia tenta minar acordos de Minsk. Crimeia comemora primeiro aniversário da reunificação com a Rússia. Primeiro-ministro da Ucrânia exige colocar exército em estado de alerta completo. Alemanha escolhe Hamburgo como candidato às Olimpíadas de 2024. NASA e Roscosmos preparam contrato para uso dos foguetes russos.
Um novo contrato.
Exatamente. Soyuz para prolongamento da vida útil da Estação Espacial Internacional, que em princípio se esgotaria em 2020. Viviane Mosé acredita em interesse internacional em desestabilizar o Brasil. E esta notícia refere-se à transcrição da entrevista que a filósofa e educadora, psicanalista Viviane Mosé concedeu ao programa da Rádio Sputnik, analisando as manifestações de ontem e os pedidos de impeachment contra a presidente da República, Dilma Rousseff.
Também no nosso site, Arnaldo, uma notícia pitoresca sobre os salários dos principais líderes das maiores economias do mundo, chefes de Estado e chefes de governo. E é interessante a gente observar, eu não sei se esses números se referem apenas ao salário ou aquilo que viria na chamada carteira de trabalho dos presidentes e chefes de governo.
O rolerite.
Mas de qualquer maneira é interessante a gente saber que Barack Obama, por exemplo, presidente dos Estados Unidos, recebe $400 mil por ano. Angela Merkel, chanceler da Alemanha, 234 mil dólares. A Alemanha pode pagar isso, é muito rica, pode pagar até mais. Mas em quarto lugar vem Jacob Zuma, presidente da África do Sul, que ganha 223 mil dólares por ano. Dilma Rousseff, presidente do Brasil, está ganhando 120 mil dólares por ano, que também acho muito pouco. Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, a segunda maior população do planeta, ganha 30 mil dólares apenas por ano, muito pouco. E Xi Jinping, presidente da China, a grande potência econômica, 22 mil dólares.
Será que vão ter que cotizar na China? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes fazendo uma vaquinha para aumentar os rendimentos do presidente?
Eu espero que não seja como os atletas, jogadores de futebol e outros esportistas, que, por exemplo, além dos seus salários em carteira, recebem poupudas verbas de publicidade e de outras atividades em televisão, na mídia em geral.
Ou seja, jogar bola, praticar o esporte é apenas um detalhe. Vamos em frente com o programa da Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik, entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o domingo foi de manifestações políticas em todo o Brasil. Na sexta-feira, manifestações aconteceram nas principais cidades, manifestações estas favoráveis ao governo da presidenta Dilma Rousseff. E as de domingo foram contrárias ao governo e algumas delas sugerindo impeachment ou a renúncia da presidenta. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o cientista político Cláudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Professor Cláudio Couto, como está o senhor? Um grande prazer voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik.
Sempre um prazer conversar.
Professor Cláudio Couto, como o senhor está vendo estas manifestações? O povo brasileiro voltou para as ruas, o que se diz que são as primeiras grandes manifestações desde as diretas já de 1984?
Olha, nós tivemos também as manifestações de junho, acho que é importante lembrar delas.
De junho de 2013,
exatamente. Sim. Tivemos também as manifestações do impeachment do presidente Collor, mas essas são talvez, pelo menos na cidade de São Paulo, no Rio foi bem menor, mas se considerarmos o tamanho da manifestação na cidade de São Paulo, ela foi a maior desde as diretas. Embora ainda haja controvérsia se não tivemos em junho de 2013 manifestações talvez da mesma dimensão que é dessa que vimos ontem. O que, a meu ver, é mais notável nessa manifestação é que ela tem uma direção mais clara do que houve em junho. Junho era um episódio de manifestações muito disparatadas, né? Apontava-se para todo lado, havia uma série de questões de tipo muito diferente ali sendo abordadas. Enquanto que dessa feita, o que nós tivemos foi uma manifestação claramente contrária ao governo, né? E uma manifestação que vem reforçar um quadro de desgaste do governo que já era bastante pronunciado até então. E, no meu entendimento, isso é uma razão de preocupação grande para o atual governo, porque não apenas confirma esse desgaste, mas pode acelerá-lo e pode, inclusive, gerar uma crise política de maiores proporções.
A que ponto poderia chegar essa crise?
Olha, eu acho que ela pode chegar ao ponto de inviabilizar politicamente esse governo naquilo que diz respeito a obter, por exemplo, o apoio do Congresso. Se o Congresso começar a entender que esse é um governo que foi rifado pela opinião pública e pela sociedade, que a sociedade já não lhe apoia efetivamente, o Congresso vai ser muito mais reticente em apoiar medidas importantes desse governo. Se isso acontecer, nós corremos o risco de ver um cenário de paralisia decisória no Legislativo. E daí, consequentemente, um governo também paralisado. Lembrando que é um governo que tem uma agenda importante pela frente, sobretudo no ajuste das contas públicas e na retomada da atividade econômica um pouco mais à frente.
Nós estamos vivendo um momento que me parece inteiramente atípico no Brasil. Nós temos a presidenta da República sendo alvo de manifestações inicialmente favoráveis e desde ontem contrárias ao seu governo. Nós temos os dois presidentes das casas legislativas sendo investigados na Operação Lava Jato, Renan Calheiros, presidente do Senado, Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, e um cenário em que não se consegue vislumbrar o que estará pela frente. O que o senhor imagina, que cenários nós temos desenhados neste momento, professor Cláudio Couto?
Olha, nós temos cenários, nesse momento, de uma crise política que não se via há muito tempo, né, por conta disso que eu apontei anteriormente, pelo fato de que isso pode levar a uma tal pressão sobre os agentes políticos, sobretudo no legislativo, que eles não se sintam interessados ou mesmo à vontade para apoiar o poder executivo, e daí o risco de paralisia decisória. O que a gente nota é que são manifestações que têm um sentido negativo, antes de mais nada. São manifestações voltadas a negar o atual governo e a negar boa parte da classe política. Veja-se que líderes possíveis dessas manifestações no campo partidário foram rechaçados também pelos manifestantes. Houve o episódio do deputado Bolsonaro no Rio de Janeiro, que foi expulso de uma manifestação por populares. Hoje houve também o episódio do senador Aloysio Nunes Ferreira em São Paulo, que deu declarações fortes alguns dias atrás a respeito do governo, que ao aparecer também foi rechaçado pelos manifestantes. Isto é, se está ruim para o governo, porque os manifestantes se opõem sobretudo ao governo, eles estão, inclusive, sendo pouco tolerantes com representantes da própria oposição. E, curiosamente, pelo menos nesses dois episódios, contra representantes mais veementes da oposição. Outro que também foi rechaçado pelo público foi o deputado Paulinho da Força, né, um sindicalista de oposição ao governo, que também foi apupado pelos manifestantes. Então, me parece realmente um cenário novo desse ponto de vista, né, uma negação quase que a tudo e a todos, mas muito mais claramente uma negação do atual governo e, em particular, do PT, do partido da atual presidente. Eu imagino que o PT nunca tenha imaginado que poderia chegar a uma situação em que o rechaço ao próprio partido como organização alcançaria os níveis que alcançou agora.
O senhor acredita que a reforma política esteja se impondo?
Eu acredito que a reforma política é uma palavra de ordem, né? E como todas as palavras de ordem, ela não tem necessariamente muita concretude. Mesmo porque cada um entende algo diferente por reforma política. E é por isso que eu acho que ela é alguma coisa tão difícil de se produzir. Porque se se desejam coisas tão distintas em termos de reforma política, é difícil que ela saia, porque não se constrói um consenso, não se constrói um acordo positivo sobre objetivos a serem alcançados. Então, eu não creio que, mesmo com toda essa crise, nós tenhamos algum tipo de reforma acontecendo. Pode ser que seja alguma coisa muito pontual. Eu imagino que um assunto que entrou na Berlinda foi a questão do financiamento de campanha, por razões óbvias, pelas relações que várias das empreiteiras envolvidas no escândalo da Petrobras têm com o financiamento de campanhas eleitorais. Elas são grandes financiadoras. Daí, talvez, saia alguma coisa. Mas, para além disso, eu acho muito difícil.
Como o senhor vê as manifestações que defendem o impeachment da presidenta?
Olha, são manifestações que surgem na esteira do escândalo de corrupção. Essa é a principal razão delas. Isto é, se tenta imputar à presidente uma responsabilidade pelos escândalos que ocorreram. É claro que, em última instância, sendo o governo dela, ela pode ser politicamente responsabilizada. A dificuldade é estabelecer se, como o impeachment pede, o impeachment tem essa coisa híbrida, ser meio judicial, meio político, se imputar à presidente uma responsabilidade como conhecedora dos malfeitos. Enquanto não se caracteriza isso, o impeachment se torna algo mais distante. E a gente vive um cenário então curioso, em que, de um lado, ainda não há elementos para um impeachment, elementos de prova que possam comprometer efetivamente a presidente. Eu até sou muito cético quanto ao surgimento desse tipo de coisa. E, de outro lado, existe uma inviabilização, pelo menos no curto prazo, política do governo. De uma presidente que não tem muita habilidade para lidar com o Congresso, até para ser generoso com ela, não consegue manter esse apoio, vê o seu nome rechaçado nas ruas, vê o seu partido rechaçado nas ruas, mas também não tem o perfil de uma presidente que, por exemplo, renunciaria. Eu acho muito difícil um cenário como esse. Alguém que resistiu à tortura da maneira como ela resistiu durante o tempo de ditadura não é alguém com perfil psicológico dado a renúncias. Então, acho que é alguém que tem muito mais a tendência de tentar segurar essa situação até o limite, né, ou além até do limite, do que propriamente propensa à renúncia. E, de outro lado, o impeachment surge aí como uma palavra de ordem dessas manifestações, mais uma palavra de ordem, diga-se de passagem, só que não há ainda elementos suficientes para efetivamente caracterizar o impeachment. Pode ser que a crise se avolume de uma tal forma que o próprio Congresso, hoje, a meu ver, cada vez menos disposto a apoiar o governo, se dispõe a apoiar o impeachment? É possível, mas, a meu ver, ainda não está no horizonte.
Agora, estão surgindo análises no terreno internacional de que o Brasil poderia estar sofrendo influências externas na realização destes protestos anti-governo. Interesses que alguns identificam até como possivelmente originários dos Estados Unidos, visando enfraquecer o Brasil, visando enfraquecer o Grupo BRICS e o recém-criado Banco de Desenvolvimento dos BRICS. O senhor vê fundamento nessas críticas?
Não vejo. Eu acredito que, na realidade, o Brasil tem uma sociedade suficientemente complexa para produzir eventos como esse que nós vemos, independentemente de qualquer tentativa externa. Eu já vi até notícias aí dando conta de que grupos econômicos americanos estariam por trás do financiamento de alguns dos grupos que chamam as mobilizações. Mas hoje, com a dinâmica das redes sociais, com o alcance que isso tem, e até com recursos internos, é possível fazer esse tipo de mobilização sem a necessidade de participação de qualquer força externa. Eu vejo esse tipo de evento muito mais como algo que ocorre dentro do país do que com qualquer coisa que, para ocorrer, requeira mobilização externa, incentivo externo.
Para concluir, alguns manifestantes clamaram pela volta dos militares ao poder. Há condições políticas para os militares retomarem o poder no país?
Também não vejo isso, né? Entendo que, claro, sempre se encontram militares, sobretudo aposentados, que participaram do regime militar como simpáticos a esse tipo de intervenção, né? Com um discurso muitas vezes extremista com relação ao governo, pintando como o governo como se fosse um governo de ultra-esquerdistas, o que efetivamente não é. O Brasil, inclusive, está longe de ter um governo que tenha qualquer semelhança com seus pares, por exemplo, na Venezuela, onde há muito mais polarização do que aqui. Mas, enfim, esse tipo de coisa aparece na retórica política e aparece na boca de alguns que, claro, vão às ruas conclamar por uma intervenção militar. Mesmo entre os manifestantes, entendo que eles sejam minoritários. Existem, têm lá sua importância, mas não são exatamente representativos do grande número das pessoas que foram às ruas. Acho que até por isso, inclusive, são mais frágeis para conseguir sucesso nesse seu intento. De um lado, não vejo os militares interessados numa intervenção. De outro, não vejo boa parte dos que se opõem ao atual governo e até pedem o impeachment da presidente interessados em uma saída fora do que a legalidade possibilita, que é o caso do impeachment. Então, não vejo um golpe militar como algo plausível, apenas a gente pode lamentar que haja quem, a essa altura do campeonato, depois de tantas coisas acontecidas no país e de todas as agruras pelas quais o país passou durante a ditadura, a gente que vá às ruas defender isso. Mas não os vejo como capazes de ter sucesso.
Professor Cláudio Couto, muito obrigado por mais esta entrevista para o programa da Rádio Sputnik. Muitas felicidades para o senhor e que o senhor tenha uma excelente semana.
Muito obrigado e boa tarde a todos.
Conversamos com Cláudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, cientista político, que analisou as manifestações do domingo contrárias à presidência da República, assim como as manifestações da última sexta-feira, estas manifestações favoráveis ao governo.
Relações Internacionais.
Sergei Moni, o noticiário internacional de hoje está muito variado, muito rico. Você tem, inclusive, destaque sobre Julian Assange.
Exatamente, Lincoln. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, que está refugiado na Embaixada do Equador, em Londres, ele aceitou ser ouvido por juízes suecos na capital britânica. Então, ele depõe hoje, nesta segunda-feira, provavelmente um interrogatório confidencial, né? Não será divulgado, talvez tenhamos posteriormente alguma informação na mídia, mas a novidade é que, até agora, a justiça sueca tinha se recusado a ouvir o Julian Assange fora da Suécia, como sempre pediu o australiano, não querendo arriscar sair da embaixada do Equador, onde já se encontra há mais de 3 anos.
E o Ministério... Aliás, se comemora 1.000 dias hoje.
Exatamente, né? Já fazem quase 3 anos, uma data redonda, né? Ele completa 1.000 noites, 1.000 dias na embaixada equatoriana.
A mídia internacional, inclusive, faz uma piada dizendo que seriam as 1.001 noites de Julian Assange.
Exatamente.
Ele contar, né, suas histórias de 1.001 noites.
E com certeza, né? História não falta, né? A gente pode até lembrar as inúmeras revelações que foram feitas pelo Wikileaks, né? Que foi fundado pelo Julian Assange, inclusive envolvendo os Estados Unidos, Brasil E essas revelações foram motivo dele estar quase 3 anos refugiado na embaixada equatoriana em Londres, né? E a respeito do interrogatório dele para a justiça sueca na embaixada, a questão é que o Ministério Público sueco disse que mudou de posição, anteriormente não querendo interrogar o Julian Assange fora do seu país, mudou de posição aceitando interrogá-lo na embaixada em Londres, porque vários fatos, segundo o Ministério Público, vários fatos dos quais Assange é acusado vão prescrever em agosto deste ano, ou seja, em menos de 6 meses. Portanto, se todas as partes estiverem de acordo, o Reino Unido deverá aceitar que o fundador do Wikileaks seja ouvido em seu território por juízes estrangeiros. E o Equador, a embaixada equatoriana, vai abrir as portas da embaixada. Lembrando que Assange, ele está refugiado na embaixada do Equador desde junho de 2012, evitando o mandado de prisão que o Reino Unido pretende executar assim que ele deixar o território equatoriano.
No caso, a embaixada.
Exatamente, é. E Assange, ele foi denunciado por violação, por assédio sexual, por duas suecas em 2010, declarou que as relações foram consensuais, negando todas as acusações, e ele afirma que teme que a Suécia faça sua extradição para os Estados Unidos pela publicação, justamente, no site Wikileaks, de 250 mil telegramas diplomáticos norte-americanos e 500 mil relatórios militares considerados segredos de defesa, né? Isso que a gente mencionou no começo, falando dos escândalos que envolveram, inclusive, o Brasil, afetando relações diplomáticas bilaterais de estados, né?
Escândalos bancários também. Também processos de lavagem de dinheiro, tudo isso o Wikileaks revelou.
É, exatamente, né? E por isso ele se encontra nessa situação. É uma situação, inclusive, parecida com o Edward Snowden, né? Que a gente conhece muito bem também, que tanto Snowden quanto Assange assumiram uma espécie de papel de anti-herói, né? De revelando segredos de Estado e, ao mesmo tempo, sendo considerados inimigos públicos por esses Estados, né? E Edward Snowden é um pouquinho diferente porque ele, segundo as informações que vazam pelo seu advogado, ele não está preso em uma embaixada, né? Ele tem um asilo político na Rússia, onde já se encontra há bastante tempo. Teve, inclusive, seu asilo prorrogado por mais 3 anos, apesar de já manifestar desejo de sair da Rússia e para outros países, inclusive citando a Suíça. É uma outra situação complicada, pois ele quer retornar aos Estados Unidos, mas ele não acredita que terá um julgamento justo. Terá um julgamento muito político e, como mencionei, Edward Snowden virou uma espécie de inimigo público do governo norte-americano. E a situação do Julian Assange é parecida nesse sentido, né? Figuras que revelaram segredos de Estado, questões que acreditaram serem corretas, informações públicas, e os governos, obviamente, contrariam isso e, portanto, são figuras que se encontram nessa situação. E vamos ver o desenrolar, se a gente consegue, pelo menos, se alguma coisa será revelada na mídia sobre esse interrogatório. Aparentemente, ele será confidencial para a justiça sueca dentro da embaixada equatoriana em Londres.
Neste fim de semana, os advogados do Assange se mostraram otimistas com a possibilidade dele poder finalmente ir para o Equador, onde ele tem asilo certo e seguro, garantido pelo governo equatoriano.
Exatamente. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de política internacional, o Iraque, ele interrompeu uma ofensiva contra o Estado Islâmico em Tikrit. A ofensiva iraquiana para retomar a cidade de Tikrit, que está em poder do grupo Estado Islâmico, será paralisada até que os civis da cidade natal de Saddam Hussein possam fugir e que bombas colocadas à margem de vias possam ser retiradas.
As minas terrestres.
Exatamente, né? E o ministro do interior iraquiano falou com jornalistas na cidade de Samarra, que fica nas proximidades da cidade de Tikrit, e afirmou que militantes do Estado Islâmico instalaram bombas em vias e prédios no caminho para Tikrit. As forças iraquianas, auxiliadas por conselheiros iranianos, reduziram a velocidade do avanço. O ministro não deu um prazo para a retomada das ações, afirmando que a decisão foi deixada para os comandantes em campo. Só contextualizando, né, a importância dessa ofensiva e da cidade de Tikrit, que é a cidade, inclusive, já mencionada, que é a cidade natal de Saddam Hussein, ela é a capital da província de Salahuddin, e fica a cerca de 130 quilômetros ao norte de Bagdá e no caminho que liga Bagdá a Mossul. Sua retomada, ela ajuda as forças iraquianas a recuperar uma importante ligação para uma operação futura de reconquista da cidade de Mossul, inclusive. O Estado Islâmico, ele voltou à tona, inclusive por conta da posição norte-americana frente à Síria, né? Porque houve uma declaração do John Kerry, do secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmando que aceita negociar com a Síria a transição de governo, inclusive a aliança para combater o Estado Islâmico, né? E o curioso é que, de fato, o Estado Islâmico ele ganhou esse papel de protagonista como maior ameaça à segurança internacional. Tanto que chegou a declaração dos Estados Unidos de que conseguiria sentar à mesa de negociações com o presidente sírio, o notável inimigo, a rival da política externa norte-americana.
A gente lembra que um ano atrás havia ameaça de bombardeio, de ataque aéreo das forças ocidentais, França, Estados Unidos, contra a Síria.
Exatamente. E agora o Estado Islâmico vira uma espécie de inimigo em comum. Os Estados Unidos não podem simplesmente ignorar o governo sírio atual por conta da ameaça islâmica, né? E o Iraque acaba entrando na mesma jogada, né? Portanto, criando-se uma coalizão, uma espécie de aliança para combater o mal maior para esses países, né? Que é o Estado Islâmico.
Além de tudo que o Estado Islâmico tem representado para a segurança mundial, em termos de ações terroristas, ele amplia seus braços, porque já está fazendo ligação com Boko Haram na África Negra. Vamos adiante.
Bom, agora citando outro destaque dessa semana, a Rússia ela deu início a exercícios militares no Ártico e em outras regiões, principalmente no Mar do Norte. As Forças Armadas Russas lançaram, nesta segunda-feira, amplas manobras militares no Ártico e cinco dias programados de exercício envolvem 38 mil militares, mais de 50 embarcações de superfície e submarinos e 110 aeronaves com o objetivo de verificar a prontidão da Frota do Norte da Rússia e a capacidade dos militares de enviar forças adicionais a partir da região central russa. O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, declarou que novos desafios e ameaças militares exigem maior aumento das capacidades das Forças Armadas. Esse movimento das frotas russas foi recebido pela comunidade internacional e até isso é explícito nas próprias declarações do ministro da Defesa, que falou que chegou a mencionar que esses exercícios militares no Ártico foram uma orientação direta do presidente russo, Vladimir Putin, e citando a questão da segurança nacional da Rússia. E, então, ele foi recebido, essas ações foram recebidas com um tom de alarme, né? Uma espécie de movimentação para garantir que, em caso de uma ameaça direta, objetiva ou hostil à Rússia, ela estará preparada. Além disso, outras tarefas incluirão transporte aéreo de forças especiais para localizações distantes e esforços para conter o afastamento de inimigos. Exercícios militares também foram iniciados em outras partes do país, inclusive. Cerca de 3 mil militares estão na Ilha Sakhalin, na Península de Kamchatka.
Nós chamamos outros de Ilhas Sakhalinas em português.
Exatamente. E em outras áreas no extremo leste. Portanto, isso teve bastante atenção, até na mídia brasileira, a gente comentou no nosso quadro Mundo na Mídia, que o tom geral sobre esses exercícios militares no Ártico foi dado como tom de alarme.
Deve-se destacar, Sergei, que essa é uma região altamente estratégica, não só sob ponto de vista militar, da segurança nacional, mas também do ponto de vista econômico, por causa das riquezas minerais do subsolo do Ártico. Gás, petróleo e outros minerais conferem uma grande importância estratégica a essa região. A região do Ártico é dividida por 8 países. O território russo, sobre a plataforma continental, é certamente delineado e reconhecido pela Organização das Nações Unidas.
Exatamente. Agora, falando sobre outra área estratégica na política internacional, a gente pode comentar a visita do ex-primeiro-ministro japonês à Crimeia. Lembrando que a Crimeia é a região recém-reintegrada à Federação Russa, ao território da Rússia, e fazia anteriormente, antes do conflito ucraniano, fazia parte do território soberano da Ucrânia e virou motivo de conflito entre Rússia e Ocidente, motivo de sanções por parte do Ocidente e gerou uma crise entre a Rússia e o Ocidente, uma crise diplomática e política. E o que aconteceu é que o Japão ele se uniu aos Estados Unidos e aos países ocidentais nessas sanções, né, de retaliação à Rússia por integrar a Crimeia ao seu território. E a questão é que o ex-primeiro-ministro japonês, ele visitou a Crimeia e elogiou bastante a península. Ele, inclusive, declarou que é melhor ver uma vez a vida na Crimeia do que ouvir 100 vezes sobre ela na mídia. E, claro, se ele visita a Crimeia hoje, no atual estado sob protetorado russo, digamos assim, e critica a mídia, quando a mídia fala da Crimeia, da vida na Crimeia, é claro que é uma manifestação que soa muito de apoio à Rússia e à própria retomada, né?
A visita do ex-premier japonês à Crimeia foi desaprovada oficialmente pelo governo japonês.
Exatamente. Comentando a viagem do ex-primeiro-ministro Yukio Hatoyama, as autoridades japonesas declaram que a visita é contrária à posição do país e pode causar incompreensão da comunidade mundial. Eles também enfatizaram que o Japão não reconhece a anexação da Crimeia para a Rússia. Já o ex-primeiro-ministro japonês disse que o Japão, sendo uma democracia, devia saudar o referendo na Crimeia em março de 2014, e se o Japão não tivesse optado pelas sanções, poderia ajudar na revitalização do potencial industrial da Crimeia. E isso cai muito bem para a data de hoje, né, que justamente esse referendo completa um ano. Na Rússia, por exemplo, existem inúmeros preparativos de comemoração de um ano da reintegração da região da Crimeia à Federação Russa, ao território russo. E, em contrapartida, naturalmente, os países ocidentais da União Europeia, os Estados Unidos, veem esse um ano, né, completo de reintegração da Crimeia à Rússia como crítica à política internacional, à política da Rússia. Acabam ressaltando, né, as mesmas constantes críticas à Rússia em relação ao conflito ucraniano, que a Crimeia acabou sendo, né, o catalisador, né, de muitas divergências políticas acerca do conflito ucraniano. Lembrando, é muito difícil, às vezes, não vivendo na Crimeia, como o ex-primeiro-ministro japonês falou, saber a realidade da região. O que a gente pode afirmar de fato que ela não se encontra na condição de calamidade que hoje em dia as repúblicas do leste da Ucrânia se encontram, que é onde reside hoje o epicentro do conflito ucraniano.
A região de Donbass.
Que concentra os maiores conflitos mais intensos, apesar do cessar-fogo anunciado, né, que volta e meia temos inúmeras violações. Confronto entre as forças de Kiev, né, o exército ucraniano, contra as forças rebeldes que querem maior autonomia.
Independentistas.
A famosa região de Donbass, que une tanto a cidade de Donetsk quanto de Lugansk, que são as forças do leste da Ucrânia, onde se encontra o epicentro do conflito ucraniano, que já causou milhares de mortes desde o ano passado.
Muito bem, obrigado, Sergei Moni. Arnaldo Risenberg, vamos em frente.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, está disponível nas principais casas editoriais do Brasil o livro No Campo da Honra e Outros Contos, de Isaac Babel. Livro este é traduzido pelo professor Nivaldo dos Santos, professor de idioma russo na Unicamp, a Universidade de Campinas. E o professor Nivaldo dos Santos está na linha para conversar conosco sobre esse seu mais recente trabalho. Professor Nivaldo Santos, seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik. Um grande prazer em tê-lo conosco.
Prazer é meu.
Professor Nivaldo Santos, quem é Isaac Babel? Qual a sua importância para a literatura russa?
Isaac Babel é um escritor que podemos chamar de escritor soviético, né? Ele é talvez o primeiro grande escritor surgido na época da União Soviética, né? Ele nasceu no final do século XIX e a sua obra se concentra ali entre os anos 1910 e 1938. Foi preso logo depois e fuzilado durante o regime do Stalin. Né?
Ele é ucraniano, né? Era
isso,
nascido na Ucrânia.
Nasceu na cidade de Odessa.
Na cidade de Odessa. Porém, permaneceu considerado ao longo de toda a sua vida como um autor de literatura russa.
Isso. Um autor soviético, né? É literatura russa, sim. Escrevia em russo, né? Sim. Mas era um escritor soviético, né? Porque a obra dele, o grosso da obra dele se concentra no período soviético. Né?
E o que abordava Isaac Babel em seus livros?
Na obra dele, é bastante difícil de dizer assim se ele era, não era exatamente um ativista político nos moldes, por exemplo, do Mayakovsky, que era um engajado politicamente, bastante alinhado com a política do partido, né? Do Partido Comunista. O Babel tinha uma posição um pouco ambígua em relação a isso. Ele era favorável, sim, a uma renovação na Rússia, o fim do imperialismo, né, na Rússia, o fim do czarismo. Ele era a favor de reformas, de mais liberdade, mas ele não era exatamente, ele não compactuava com os métodos bolcheviques. Logo após a Revolução de 1917, ali no período de 1918, mais ou menos, ele escrevia artigos jornalísticos para uma revista que foi fundada pelo Gorky, o escritor Maxim Gorky. E nesses artigos havia um certo teor crítico, né, em relação aos métodos dos bolcheviques, ao excesso de violência naquele período. E essa revista, inclusive, acabou fechada pouco tempo depois pelo Lenin, na época o líder da União Soviética.
E o que é o livro No Campo da Honra e Outros Contos? O que é exatamente, a que se refere Isaac Babel quando menciona No Campo da Honra?
O título foi tirado de um ciclo de 4 contos que o Babel escreveu ainda no comecinho da carreira dele. Foram escritos ali em 1918. São baseados em alguns relatos de um oficial francês que tinha participado da Primeira Guerra Mundial, tanto que esses contos, eles se passam na França, né? O Babel se baseou nessas histórias para criar 4 contos e deu esse título. Todos eles se passam no período da Primeira Guerra Mundial. Agora, junto nesse livro, nós aproveitamos o título, No Campo da Honra, e a gente incluiu mais outras 2 coletâneas de contos, 2 ciclos que o Babel tinha escrito. Um deles é o Velikaya Krinitsa, que era, na verdade, uma grande novela que o Babel pretendia escrever e que só sobreviveram 2 capítulos. E também incluímos um outro ciclo chamado História do Meu Pombal. São 4 histórias baseadas em acontecimentos da época da infância do Babel, ainda na cidade de Odessa. E junto com todos esses contos aí, nós colocamos alguns contos avulsos que percorrem toda a carreira do Babel, desde o primeiro conto que ele lançou, O Velho Schloime, de 1913, até o último que ele publicou ainda em vida, em 1938, que foi o conto O Julgamento.
No Campo da Honra e Outros Contos de Isaac Babel, saiu pela Editora 34.
Exatamente.
O senhor tem mais alguma publicação pela Editora 34, professor Anivaldo dos Santos?
Sim, sim. Noites Brancas, do Dostoiévski, e também Taras Bulba, do Nikolai Gogol.
E já está trabalhando em algum novo projeto?
Sim, trabalhando mais uma coletânea do Isaac Babel, que se chama Contos de Odessa.
Também pela Editora 34?
Também pela Editora 34.
Qual é a sua previsão de lançamento?
Meados de 2015.
Ah, então está bastante adiantado o seu trabalho.
Sim, sim. Esses contos eu já tinha trabalhado com eles quando eu fiz o meu mestrado, né, na Universidade de São Paulo. Eu trabalhei justamente com esses contos, que é um ciclo de histórias baseados, né, em relatos da cidade onde o Babel nasceu. Por isso chama-se Contos de Odessa.
Odessa, cidade da Ucrânia. O senhor é professor do idioma russo e de literatura russa na Unicamp?
Não, na Unicamp eu leciono apenas língua russa. Eu apenas fiz o meu mestrado em literatura russa.
O senhor, então, é professor de idioma russo?
De idioma russo, exato.
E como é que está o interesse do estudante brasileiro pelo idioma russo?
Bastante grande, bastante grande. Percebo assim que tem crescido assim o interesse nesses últimos anos. Eu comecei a trabalhar na Universidade de Campinas em 2005 e a procura tem aumentado. Ao longo desses 10 anos tem tido um aumento assim no número de interessados, pessoas interessadas em conhecer a Rússia, em conhecer mais sobre a cultura russa, a história da Rússia, né? E tudo isso aí relacionado com o idioma, claro, né? Os interesses são muito diversos, né? Porque a Rússia ela é um país que produziu grandes escritores, grandes artistas, cientistas, então o público é muito heterogêneo, né? Temos alunos de cursos de exatas, né? De engenharias, de humanidades, né? De várias áreas.
E esses seus alunos de idioma russo, eles comentam, senhor, as razões que os teriam levado a se interessar por esse idioma?
Sim, sim. Basicamente, a cultura.
Cultura russa.
Basicamente, a cultura e principalmente a literatura.
Literatura, então, é a grande motivadora do estudante brasileiro em aprender o idioma russo.
É, a grande motivadora, sim. Há alguns, claro, aqueles que trabalham com engenharia, né? Porque a Rússia tem produzido grandes matemáticos, biólogos, né? Físicos. Então, alguns têm interesses mais específicos, mas, em geral, é um grande interesse pela literatura. Inclusive, neste semestre, está sendo dado uma disciplina de literatura russa no Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp, na área de teoria literária.
E esses seus alunos, parte deles pretende viver na Rússia ou quer apenas saber o idioma?
Não, parte deles pretende, pelo menos, conhecer a Rússia, assim, ainda que seja como turista, né? Há alguns que têm interesse até em fazer cursos por lá, cursos de pós-graduação, ou alguma disciplina de pós-graduação na Rússia.
Professor Anivaldo dos Santos, queremos lhe agradecer imensamente por esta entrevista para o programa da Rádio Sputnik Brasil. Desejar ao senhor todas as felicidades com o seu livro No Campo da Honra e Outros Contos, de Isaac Babel, assim como para o próximo lançamento, que será mais uma coletânea do escritor ucraniano.
Obrigado, fico muito grato.
Obrigado ao senhor. Foi um grande prazer ouvi-lo em nosso programa e esperamos tê-lo em próximas ocasiões.
Estaria à disposição.
Muito obrigado. Conversamos com o Nivaldo dos Santos, professor de idioma russo na Unicamp, a Universidade de Campinas, sobre o seu mais recente trabalho literário, a tradução da coletânea No Campo da Honra e Outros Contos, do escritor ucraniano Isaac Babel.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Economia.
Bem, meus amigos, aconteceu semana passada no Ministério das Relações Exteriores em Brasília a quarta reunião de ministros da Agricultura e Desenvolvimento Agrário dos países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nosso colega Alexander Medvedovsky esteve em Brasília acompanhando este encontro. Alexander, tudo bem?
Tudo ótimo. Prazer estar com vocês.
Da mesma forma, Alexander. Como é que foi este encontro dos ministros da Agricultura e Desenvolvimento Agrário dos países do BRICS?
A reunião foi muito interessante, com presença de comitivas de 5 países, com ótima organização pelo governo brasileiro, diga-se de passagem. Tudo funcionou muito bem, maravilhosamente bem. No último dia, a ministra Cátia Abreu fez um pronunciamento muito interessante, onde ela citou um momento que eu queria repetir nesse momento, dizendo que existe evidência muito grande de cooperação na área da agricultura, porque corrente do comércio de produtos agrícolas entre países e países do grupo BRICS cresceu em média 12% ao ano durante o período 2010-2013, passando de 40 bilhões de dólares para 64 bilhões de dólares. E entre 2010 e 2013, o bloco foi responsável por 38% de toda a produção mundial de cereais e por 40% de carne. Esse número, eu acho que teria que se impressionar todos, inclusive a nossa mídia, mídia brasileira, que, diga-se de passagem, nos deu uma linha sobre esse evento interessante para o Brasil, porque o principal objetivo do governo brasileiro, como afirmou o ministro, foi mostrar aspectos estratégicos do agronegócio do Brasil com países do BRICS e crescimento do comércio de produtos agrícolas é muito importante, principalmente no momento de crise, como o país está vivendo hoje.
Nico, você que é um mais na política, me diga como é, ministros da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, como é a convivência desses titulares de pastas?
Bom, num evento como esse, que dá seguimento à grande reunião de cúpula de Fortaleza no ano passado, o comportamento deles é de grande cooperação, até porque eles estão imbuídos de um projeto, que é o projeto de desenvolvimento dos BRICS, em suas relações internacionais entre os 5 países e também em suas relações com os demais grupos do mundo. Eu achei interessante, Alexander, que além de falar em produção, esses números que você citou são fantásticos e mostram um grande desenvolvimento, ainda do nosso ponto de vista, ainda pequenos, porque esperamos muito mais, mas já significativos. Eu achei interessante que também houve preocupação com a segurança alimentar mundial e não apenas dos países BRICS. Isso significa produção de alimentos suficientes para atender às metas de alimentação de todas as populações do mundo em períodos que eles marcaram até 2016 e depois nas décadas seguintes.
Justamente nesse aspecto, documento final dessa reunião ressalta em vários momentos a necessidade de cooperação com organismos internacionais em todas as áreas que você acabou de citar, tanto com organizações unidas, tanto como outras organizações internacionais.
A FAO.
Foi um momento muito importante mostrar que ninguém está falando sobre segmentação, sobre cooperação de BRICS do resto do mundo. Muito pelo contrário, cooperação maior entre países do grupo BRICS com o resto do mundo.
Essa preocupação de segurança alimentar, de fato, abarca todo o planeta.
Exatamente.
Além disso, Alexander, um tema que para nós brasileiros em especial está nos afetando muito, as mudanças climáticas e a escassez de recursos como água e energia. Isso também faz parte do relatório final do encontro dos ministros de Agricultura.
Exatamente, porque o problema hoje envolve todos os países do grupo BRICS. China exatamente está com o mesmo problema, Brasil não se fala, até Rússia está com problemas nessa área. E mudanças climáticas, luta contra resultados negativos de mudanças climáticas, hoje se tornando meta principal de todos os governos do mundo, inclusive do país do grupo BRICS.
Essa reunião do setor agrícola dos BRICS em Brasília, na última semana, certamente forneceu elementos para a pauta da reunião dos BRICS em Ufá, na Rússia, em julho. Adiantou-se algum desses temas que poderão ser debatidos em Ufá, Alexander?
Eu não separei nada além do principal assunto, do meu ponto de vista, reunião, é melhorar o equilíbrio comercial entre países do grupo BRICS, que já melhorou muito, mas ainda precisa ser equilibrado e, nesse particular, representa grande interesse para o governo brasileiro. Seguramente esse assunto vai ser discutido em Ufá, em julho desse ano, e já, diga-se de passagem, está marcada a data da próxima reunião de BRICS, que será realizada na Rússia em 2016-2017.
Alexandre, o agronegócio também foi alvo de discussão e faz parte do relatório final.
O relatório final foi um documento muito completo, muito interessante, envolve todos os assuntos discutidos durante a reunião. Estão falando sobre coisa extremamente importante de países do grupo BRICS, distorção provocada pelo subsídio de exportações agrícolas no comércio internacional, onde Brasil e outros países, protecionismo, onde países sofrem muito, e o organismo internacional não está tomando medidas prometidas, aliás, diga-se de novo de passagem, contra isso. E essa problema existe, problema muito grave, influi muito na produção e principalmente na exportação de produtos agrícolas do país do grupo BRICS.
Eu vejo que ao lado também dessa preocupação contra o protecionismo, que afeta o agronegócio de cada país e o agronegócio dos países BRICS em particular, há também uma preocupação do documento final, Alexander, com a agricultura familiar. E o documento que expressa o debate feito entre os ministros fala na proteção na produção agrícola familiar para ações de distribuição de alimentos, alimentação escolar e outros programas de governo capazes de garantir a venda, a comercialização da agricultura familiar.
Bom, tudo isso está ligado a uma coisa maior de todos, que é a segurança alimentar, a garantia de alimentação para o mundo. Quais foram as conclusões, Alexandre?
Foi um momento importante quando membros ministros e membros de delegações do país do grupo BRICS garantiram a importância da produção de alimentos seguros e saudáveis e defesa do consumidor. Também foi interessante menção à criação do banco do grupo BRICS, porque todos os países esperam que finalmente será criado um mecanismo seguro financeiro que permite ampliar a cooperação agrícola entre outras cooperações. Esse momento também foi destacado no documento final, seguramente será parte de discussão em Ufá daqui a poucos meses.
Chegou a ser mencionado, então, o Banco de Desenvolvimento dos países BRICS e também o Fundo Contingencial.
Acordo Contingente de Reservas.
Acordo Contingente.
Que é o Fundo Monetário dos BRICS.
Membros da reunião saudaram a apresentação do minuto revisado da proposta para a criação do Banco do Sistema Básico de Intercâmbio de Informações Agrícolas e dentro do contexto de informações internacional, dentro do contexto da criação do Banco BRICS.
Eu acredito, Alexandre, que apesar do encolhimento da reserva da mídia brasileira, em particular, a respeito desse evento, ele mostrou faces de grande importância para o grupo BRICS e para a agricultura mundial. Eles discutiram, por exemplo, um fato que eu vejo aqui como bastante positivo, que da população que saiu da miséria e da insegurança alimentar na última década, 209 milhões de mulheres e homens estão nos países BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conseguiram tirar uma parcela considerável da população mundial do estado de insegurança alimentar, ou seja, da fome, de situações de risco de fome, e transportou esses 200 e tantos milhões de pessoas para a área de segurança alimentar.
Desde a criação do grupo BRICS, esses países mostram na prática resultado da política agrícola. E participação maior, mais destacada desses países na produção de produtos agrícolas para a sua própria população, para a população de outros países. Cooperação entre eles, a cooperação internacional, de maneira geral, se torna marca registrada desse país. E falar hoje, lembrar mais uma vez, participação de países do BRICS com 38% da produção de produtos agrícolas do mundo, significa demonstração de grande potencial, grande realidade de hoje o que esses países do BRICS representam e, mais uma vez, destacam a importância desse grupo.
Alexandre, falou-se em números, enquanto o Banco dos BRICS vai destinar, em termos numerários, para cada um dos países, para o desenvolvimento agrícola de cada um desses países?
Na parte que eu presenciei essa reunião, eu não destaquei esses números. Acho que no documento final também não consta nada disso. Eu acredito, do outro ponto de vista, do outro lado, talvez um pouco prematuro falar isso, porque alguns países, inclusive Brasil, ainda o Congresso brasileiro não ratificou a decisão da criação do Banco BRICS. Espera-se que
talvez
até julho...
Talvez só a Rússia esteja com o processo concluído. O parlamento russo aprovou e o presidente Putin ratificou semana passada.
Parece que China também aprovou.
China também? Minha informação é sobre a Rússia. China não tem conhecimento de já ter procedido essas duas etapas.
O que soube das conversas com membros de delegações nas colares, nos intervalos da reunião, que somente Brasil ainda no Congresso brasileiro ainda ratificou esse número. Obviamente, se ratificar, ainda falar dos números um pouco prematuro.
Lico Martins, mais alguma pergunta ao Alexandre sobre este encontro?
Acho que o Alexandre trouxe para nós um relato bem sucinto, mas completo, sobre as atividades do quarto encontro dos ministros de Agricultura dos países BRICS. E agora é esperar que todos façam o seu dever de casa, né, Alexandre? E que a gente e o FA possa ver a concretização de muitos desses assuntos que foram temas da discussão dos ministros de Agricultura em Brasília, no Palácio Itamaraty.
E quinta reunião do país de BRICS na Rússia vai falar mais sobre fatos realizados, menos do planos, mais de realizações.
Mais números bons, positivos.
De repente conseguimos responder a pergunta, Arnaldo, sobre números divididos.
Repetindo, agora eu quero fazer outra pergunta semi-capciosa. A quem interessou não plantar os BRICS na imprensa?
Isso é uma discussão séria.
Sem resposta, no answers. Alexandre, obrigado, hein? Vamos continuar com o programa e obrigado aí pela sua participação, informando-nos sobre esta quarta reunião de ministros da Agricultura e Desenvolvimento Agrário dos países do BRICS.
Obrigado a vocês, até o próximo.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
Reportagem Rádio Sputnik.
Um dia após as manifestações em todo o Brasil contrárias ao governo federal, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta segunda-feira no Palácio do Planalto com ministros e o vice-presidente Michel Temer para fazer uma análise do impacto dos protestos realizados no domingo, que reuniu milhares de pessoas nas ruas das principais capitais do país. Após o encontro, a presidenta Dilma destacou os ministros de Minas e Energia Eduardo Braga e da Justiça José Eduardo Cardoso para uma coletiva com a imprensa e relatar o que foi discutido na reunião, que também reuniu os ministros da Secretaria-Geral Miguel Rosseto, da Casa Civil Aloysio Mercadante, da Defesa Jacques Wagner, das cidades Gilberto Kassab, da Aviação Civil Eliseu Padilha, da Ciência e Tecnologia Aldo Rebelo e das Relações Institucionais Pepe Vargas. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o governo federal está ouvindo as manifestações e que está aberto ao diálogo.
A postura de diálogo é uma postura que é assumida pelo governo, repito, com todos os segmentos políticos e sociais que queiram dialogar com o governo, e acho que todos deveriam fazê-lo. Então, é óbvio que nós procuraremos, através dos mecanismos normais, esse diálogo, seja os institucionais do parlamento, seja aqueles dos contatos que se fazem no mundo político, com reuniões, com procuras dos ministros às lideranças que efetivamente têm essa disposição. E acho muito importante que se diga isso em alto bom som a todos. A ideia do diálogo não é algo retórico. é algo real e substantivo. Nós queremos dialogar com todas as forças políticas para que possamos buscar encontrar convergências. É fundamental que todos os brasileiros percebam esse movimento para que possam nele estar inseridos. É uma proposta de diálogo real que o governo faz com todos. E, sinceramente, acho que esse é um papel que um governo democrático deve fazer, agindo com firmeza, mas com humildade.
O ministro da Justiça ressaltou que, durante a reunião, foram analisadas duas principais bandeiras dos protestos: a corrupção e o pedido de reforma política. Segundo Cardoso, se percebeu nas manifestações um desconforto da população com o sistema político do Brasil.
A coordenação de governo hoje, refletindo sobre aquilo que ouviu dessas manifestações, tem avaliação de que há um questionamento, às vezes explícito. Eu vi vários cartazes, reforma política, na manifestação, ou nas manifestações de sexta e de ontem, e me parece que há um desconforto da população com o nosso sistema político, embora nem todos verbalizem dessa maneira. Nos parece que há um desconforto da sociedade brasileira com os políticos. E, portanto, não é individualmente apenas com o político A, B, C, D ou E, é com um sistema político que precisa ser repensado e objeto de reflexão.
No domingo, a presidenta Dilma Rousseff monitorou os desdobramentos das manifestações no Palácio da Alvorada e chegou a se reunir com alguns ministros. E, de acordo com o ministro da Justiça, Dilma Rousseff deve apresentar nos próximos dias uma série de medidas de combate à corrupção e à impunidade. Sobre o estado de espírito da presidenta com as manifestações, José Eduardo Cardoso destaca que ela encarou os protestos com um sentimento de respeito pela liberdade de expressão e pela democracia.
A presidenta é uma mulher que tem um arraigado espírito democrático e tem uma característica muito própria das mulheres brasileiras. Ela é muito firme. Ela sabe conduzir a sua equipe dentro das orientações que levaram a que ela chegasse à presidência da República. E posso dizer muito claramente a você, a presidenta Dilma Rousseff, como as mulheres brasileiras, ela não é frágil. Ela é firme para enfrentar os desafios que a conjuntura lhe coloca.
Já o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, destacou durante a entrevista coletiva desta segunda-feira que, neste momento, o Executivo está fazendo ajustes na área econômica e em programas sociais. Eduardo Braga, no entanto, disse que é preciso ter humildade por parte do governo para reconhecer que ainda há desafios grandes em infraestrutura a serem feitos, como mais estradas, ferrovias, mais portos e aeroportos.
Na economia, nós estamos fazendo correção de rumos. Nós estamos fazendo ajustes, nós estamos fazendo correção em programas sociais, mas não estamos acabando nenhum programa social. Agora, o que nós não podemos fazer é levar o Brasil além do limite da sua capacidade econômica se a economia não respondeu, se diante de um período tão longo de medidas anticíclicas, a economia não respondeu e se nós ainda temos desafios estruturais que nós estamos enfrentando e que vamos entregar. A presidenta Dilma foi eleita por mais 4 anos. Nós estamos apenas no segundo mês do segundo mandato da presidenta Dilma. Portanto, acho que nós teremos um balanço importante a ser feito em 2018. Em 2018, nós teremos tido a oportunidade de não só fazer as correções, não só fazer os ajustes, como de entregar o país que a presidenta apresentou aos brasileiros durante a eleição.
O ministro de Minas e Energia disse ainda que a meta do governo federal é a mesma durante a campanha eleitoral, que é de construir um país que tenha como base o social e o crescimento econômico, visando hoje e as próximas gerações.
Ganhamos a eleição garantindo um programa de desenvolvimento que tenha como base o social. E ganhamos as eleições mostrando de que queremos construir um país para o futuro que tenha políticas sociais alicerçadas num crescimento econômico duradouro para o Brasil e para as futuras gerações.
Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine, para a Rádio Sputnik.
E o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, partirá em turnê latino-americana na próxima semana, entre os dias 24 e 26 de março, segundo informou o próprio Ministério. De acordo com o diplomata, a primeira escala será em Cuba, depois Colômbia, Nicarágua e Guatemala. E nós ficamos por aqui agradecendo aos nossos ouvintes. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Lico Martins.
Boa noite.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázaro, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.